E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Magia Bruta, podcast onde a gente fala sobre séries e filmes. Eu sou o Eduardo Vargas e aqui comigo hoje, nessa tarde e noite de domingo, o Felipe AK, pra gente conversar sobre Homem-Aranha através do Aranha-Verso, ou o segundo filme dessa saga aí de Aranha-Verso em animação. Como é que estão, gente? Boa tarde, boa noite. Tranquilo?
Boa noite. Voltamos pra falar da Marvel. Fazia tempo que isso não acontecia.
A gente tá aí, tá Marvel e Sony aí. E vem mais, né? Vem mais porque o próximo mês agora a gente já tem aí Guerras Secretas, né? Não, Guerras Secretas.
Invasão Secreta, né?
Invasão Secreta.
Isso, tá chegando. Porra, e pior que faz muito tempo que tá chegando, né? A gente tá nessa expectativa de tá chegando, porra, faz um ano já parece que o bagulho tá quase vindo e não chega nunca. É uma ansiedade inacreditável.
A gente costuma tanto com Marvel soltar, tipo, tudo um atrás do outro que... E pelo visto vão diminuir, né? E pelo que falaram. Então...
Sim, já estamos vivendo essa nova era, basicamente, né? Mas bem, isso é papo futuro, isso é papo pra nossa mesa redonda que vai rolar, analisando semanalmente os episódios, mas hoje vamos falar de Aranha Verso, através do Aranha Verso, né? Com spoilers, então se tu ainda não viu o filme, né? Sei lá, por quais motivos seja, fica ligado, a gente vai falar com spoilers do filme, beleza? A gente tá fazendo nossa live ao vivo no YouTube. Se vocês gostam de interagir, de comentar, dessa interação na parte de ao vivo, fica o convite pra vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube. Depois o vídeo e o podcast vai ficar disponível em áudio também. Então, se vocês preferem ouvir o podcast no Spotify ou outros agregadores aí, né, fazendo coisas durante o dia, fica à vontade também. Peço também só pra vocês seguirem a gente e né, toda aquela coisa. Segue a gente nas redes sociais, @surtomagia também, pra te saber quando a gente vai fazer podcast. E não só quando, mas do que é também o podcast da semana, né? Bom, meus amigos, quero saber de vocês, então, antes de dar início a esse papo, o que vocês acharam desse segundo filme dessa, a princípio, trilogia de Spider-Verse?
Eu não sei, tá? Eu tô muito numa ambiguidade. Eu gosto de algumas coisas, mas se eu pensar num contexto geral do filme, eu não gosto. Sabe, tipo... E foi muito louco, a sensação de sair do filme, do cinema, falando, não sei se eu gostei, sabe? E depois ir aceitando as coisas que aconteceram, foi ok, foi um processo natural pra mim. Mas, tipo, eu lembro do filme, eu lembro a sensação pós terminar o filme, foi, eu não gostei desse filme. E aí tem N motivos pra não ter gostado dele. Mas agora eu acho que foi tudo uma questão do que eu tava esperando e do que foi apresentado, sabe? Foi principalmente a questão de o filme não terminar. Isso pegou, acho, muita gente de surpresa, a gente pelo menos. Então foi uma questão que eu falei, não sei se eu gostei desse filme.
Forte, acho uma declaração forte. Eu já vou pelo sentido contrário. Eu acho que é um filme que veio bem das minhas expectativas. Eu acho que, tipo assim, eu não tô esperando tanto, porque eu pensei assim, pô, o primeiro é muito foda, então talvez esse não vai ser tão foda, porque o primeiro é tão foda que é difícil superar. Eu acho que esse tá, talvez, assim, no mesmo patamar, talvez até um pouco acima em alguns detalhes. Então, assim, acho que vem bem parelhos. Acho que, pô, se o último filme ganhou premiação, esse, então, tipo, vem de novo. Não, ninguém consegue roubar.
Eu tenho sentimentos misturados também, na real, porque eu acho que o filme tem muitas qualidades boas. Eu acho que, tipo, a gente fala bastante na questão de desenvolvimento, de contar histórias, assim, né, de conseguir aprofundar no personagem através de, seja série, seja uma trilogia de filmes, né, seja mais filmes até, e é difícil tu ter a possibilidade de tu se aprofundar tanto quanto o Aranha-Verso consegue fazer, tá ligado? Isso é um bagulho que o filme é muito foda. O jeito que eles conseguem contar as histórias dos personagens, não só de um personagem, né, mas de vários personagens. Aqui nesse aqui a gente foca mais a Gwen e o Miles, né, mas ainda assim tu consegue ver o Peter lá com o filho, tu sabe do Homem-Aranha 2089 ali e tal. Então tu consegue contar várias histórias e é um jeito foda, assim, tá ligado? Isso não tem como tirar do filme, porque é a melhor desenvolvimento de personagem que a gente tem em qualquer filme de herói, cara. Não tem como, tá ligado? Em questão de apego com realidade, né? Daquela coisa ser mais real, de tu enfrentar realmente os problemas que alguém teria sendo um super-herói, né? Tipo, problemas com a família, problemas com amigos, com os pais e tudo, né? Sociedade em volta disso, que não foi conseguido ser explorado em live action até agora. Talvez seja um problema de... como é que posso dizer? De formatos, que o live action não suporta isso. Acho que de algum jeito sim. De algum jeito realmente tu não tem como contar essa história em live action. É impossível contar essa história desse jeito em live action. Mas não é só isso, né? Tipo, eu acho que aqui eles têm uma ousadia maior e uma permissibilidade maior de contar essa história de um jeito bem mais tranquilo, bem mais lento. Que eu acho que até algumas vezes se torna um pouco arrastado, mas a gente vai falar sobre isso depois. Mas assim, esse ponto pra mim é um dos pontos altos do filme, sabe? Tipo, porra, desenvolvimento de personagens que eles conseguem trazer é muito legal. E aí soma isso com toda a estética, né? Tipo, a estética é a única que o filme trouxe desde o primeiro ali, 2018, eu acho, até agora. É tipo um negócio muito único, assim, né? Eles conseguirem usar as cores e estilos diferentes, não só pra fazer um negócio diferente, mas pra contar a história, tá ligado? Porra, a Gwen com o pai dela, as cores mudando e tudo, faz parte da história dela sendo contada. O Homem-Aranha Punk, porra, se ele não é daquele jeito, o desenho dele, diminui o personagem, tá ligado? Então, tu usar vamos botar gráficos, assim, né? Estilos de animação diferente pra contar a história dentro de um negócio só, eu acho que é muito inovador, assim, é um bagulho muito único deles.
Foi muito absurdo, né? Cada universo você ter, tipo, uma fotografia diferente, uma imagem diferente, cara. Pô, aquilo ali, até o universo Lego que você pega assim, pô, foi tudo tão feito nos detalhes, que é uma parada que a gente pode falar mais pra frente, mas assim, pô, cada detalhezinho ali é incrível. A maneira como, tipo assim, a gente já tinha uma animação incrível no anterior, no filme anterior, mas a maneira como esse é tratado, como esse, tipo assim, pô, você pega assim, cada universo que você vai, você tem um estilo diferente. Isso, e assim, e eles conseguem retratar bem isso, é um absurdo. Eu achei, tipo, talvez foi o ponto máximo do filme, assim, pra mim.
E aí, somada isso, tipo, eu, pô, quando acabou o filme, eu até lembrei, putz, eu lembro que eles ter falado de ter parte 1, parte 2. Só que daí depois isso caiu por causa de marketing, né? Porque é muito ruim tu chamar um filme de parte 1, parte 2, porque na parte 1 as pessoas não querem ver, porque, puta, vai ter que ver a segunda parte, não vou esperar sair tudo. Aí quando chega a parte 2, as pessoas veem que a parte 2, puta, não vê a parte 1, não vou assistir. Então, tipo, é merda pros dois lados. Por isso que eles resolveram dropar a parte 1, parte 2. Quando acabou, realmente foi surpreendente, porque eu não lembrava dessa parte. Então, quando ela chega ali, e aí foi uma quebra de expectativa muito grande, porque eu imaginava, né, tipo, na minha cabeça o filme ia acabar ali, ia ser essa história fechada. Então eu tava esperando um final muito rápido, assim, tipo, uma resolução muito rápida. E aí quando começa aquela coisa e tu vê que, pô, tá vindo cada vez mais coisa, em vez de diminuir as coisas que tem que fazer, tá aumentando cada vez mais o que eles têm que resolver. E aí a Gwen começa aquele discurso e tal, e o filme acaba, pô, é foda, tá ligado? Eu achei maneiro. Porque tu fica, e eu imagino que as pessoas que não são mega fãs e mega, né, geek louco igual a gente é, que tá sempre atrás de notícias, atrás de coisa, um monte de coisa, e a gente não sabia, inclusive, né, não sei se, eu acho que o Felipe deve saber, mas eu tinha esquecido a cara, nem sabia, então mesmo a gente não tinha essa informação, então tu imagina o público médio, tá ligado, vai ficar surpreso. Então eu acho que é uma coisa maneira, assim, porque tu não vê isso feito, sabe, é muito difícil tu acabar o filme na assim, tipo, porra, acabou o filme, gente, tem que esperar a próxima parte. Pô, Duna meio que fez isso, só que acho que não é tão abrupto assim. Eu vi o pessoal comparando com o Senhor dos Anéis, e eu acho que é uma boa comparação da Sociedade do Anel, que ela meio que acaba assim, as duas torres, é uma continuação direta, só que tu tem aquela história meio fechada ainda da Sociedade do Anel, né? Aqui realmente é aquela coisa, porra, é tipo série, né? É tipo como se fosse um season finale, assim, tu fica pro próximo episódio. Então, eu achei maneiro, cara, essa parte.
Eu achei maneiro, principalmente, tu falou, citou a Gwen juntando a galera ali e tal, mas pelo Miles, confesso que eu não esperava, tipo assim, a gente já pulou pra essa parte, mas tipo assim, eu não esperava que fosse acontecer aquilo, tá? Eu sabia que eram duas partes, mas eu não sabia que ia se dividir daquela maneira, que eles iam abordar daquela maneira, o que me deixou tipo assim, porra, cara, eu preciso ver o próximo filme antes que tudo, preciso desse próximo filme pra ontem, porque foi muito absurdo a maneira como trataram. E eu acho que talvez o mais uma das coisas que eu mais gostei também é você. É a maneira como eles abordaram, porque tipo, quando vinham os trailers, a gente via milhões de Homens-Aranhas atrás do Miles e a gente queria saber o porquê. E você, tipo, não tem só o Miguel O'Hara pra trabalhar aquilo ali, porque a gente, todo mundo viu o Miguel O'Hara como antagonista, realmente é, mas não o principal, porque o Deathspot, tipo assim, eu não esperava que ele fosse ser o vilão que ele foi, e tão importante como ele foi pra tudo isso acontecer.
E na real, se a gente for entrar numa questão técnica e querer, não técnica, porque tipo, literalmente o Spot é o vilão, mas se a gente for uma questão mais figurativa, ele meio que ele nem importa nessa história, né? Tipo, ele vai importar no final ali, quando ele resolve matar o pai do Miles, tipo, mas antes disso, é só mais um qualquer coitado ali que tá zanando essa ideia, mas tipo, o vilão do filme, ou pelo menos o antagonista desse primeiro filme, é com certeza o Miguel O'Hara. Tipo, sabe, o Spot, ele tá só ali. Depois que ele realmente vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí ele vai se tornar essa ameaça pro segundo filme, a gente imagina, né? Que, tipo, deve ser o que vai ser contado. Claro, tem toda aquela questão ali do Gatuno e tal, que eles vão explorar. Mas é muito louco, né? Porque, tipo, porra, tu tá em 45 segundos de tempo, tá nos acréscimos já. O filme tá quase acabando. E aí tu adiciona todo esse... Ó, gente, tem um universo novo aqui, o Miles é o Gatuno. E tu fica, caralho, irmão, que isso? Que isso, gente? Não tá acabando o filme aqui, vamos devagar aqui, peraí, vamos contar essa história depois, sabe? É muita coisa. Eu acho que o filme, ele é muito interessante isso, porque talvez isso me deixe até com emoções conflituosas, assim, porque eu acho legal o negócio, só que eu acho ele arrastado. E eu acho que a escolha deles tentarem contar tantas histórias, por um lado é legal, porque tu desenvolve muitos personagens, tu consegue entrar a fundo nas emoções deles, né? Por que que eles fazem tal coisa, ou por que que eles tomam tantas ações. Só que ao mesmo tempo, é muita história, tá ligado? Então fica uma coisa absurda, assim, porque, porra, vamos dizer que vai ser um filme de 5 horas, né? A gente teve 2 horas e meia nessa animação, que é longa, e provavelmente o outro deve ter pelo menos, no mínimo, 2 horas. Vamos botar que tenha mais de 2 horas e meia. Então é um filme de 5 horas, tá ligado? É quase um pouquinho mais de Snyder Cut, sabe? Então, tipo, porra, é um negócio complicado, assim, de tu não aguentar no sentido de, pô, tá uma merda isso aqui, não aguento mais. Mas de tu conseguir prestar atenção o tempo todo, né? Porque teu cérebro vai dando aquela coisinha, assim, e tu vai perdendo um pouco de interesse, aí começa uma coisa nova, assim. Então, tipo, aquele pico do teu interesse vai mudando. Pelo menos pra mim foi assim, sabe?
Não, com certeza, com certeza. E que eu acho que, assim, eu tava até falando com os amigos mais cedo, talvez a coisa que mais me... Eu acho que é o ponto que mais me desagradou no filme. É esse lance, tipo, de contar várias histórias. Talvez você tenha a primeira hora do filme, assim, talvez os primeiros 40 minutos, que você não sabe que rumo que o filme vai tomar. Você fica, tipo, muito perdido naquilo ali. É tudo muito... Não sei se a palavra picado ou misturado são as palavras certas, sabe? Mas você fica, tipo, meio sem rumo nessa primeira hora de filme até... Tipo,
concordo.
Você tem um núcleo pra entender, tipo, o que tá acontecendo aqui.
Não parece uma decisão inteligente, sabe? Porque foi o que o Eduardo falou, tá acontecendo tanta coisa e aí esses picos de interesse, nada é resolvido, sabe? Tipo, eu acho que só tem um núcleo resolvido, que é o núcleo do Homem-Aranha indiano. Que realmente é resolvido, porque ele é uma coisa muito importante pro resto. O resto tudo fica aberto, sabe? Então, tipo, uma coisa acontece, aí tu vai perdendo interesse. Normalmente resolve essas coisas. Os filmes normalmente tendem a resolver as coisas. Eles não resolvem, entendeu? Eles vão te tacando problema em cima de problema. E aí tu fala, o que de tudo isso é importante pro filme, sabe? Tipo, todos esses acontecimentos vão ser importantes. Eu preciso saber sobre todos esses personagens. Chegou um momento que eu falei, eu preciso realmente saber o que tudo sobre eles. Porque eu não sei se eu quero saber, entendeu? Tá ficando um pouco chato, assim. Pra mim foi muito longo, muitos momentos, assim, que poderiam ter sido resolvidos. E aí que tá, não foram nem resolvidos, mas muitos momentos poderiam ter mudado e eles não mudaram, sabe? Eles preferem deixar uma coisa mais arrastada. Que não faz sentido nenhum, porque se a gente for parar pra ver, o filme é extremamente frenético. E pisca cor, e troca de personagem, e não sei o quê. Só que eu não senti esse frenesi, eu senti um filme extremamente lento pra contar uma história que no fim a gente não teve um fim.
Não, mas isso é porque, né? Tipo, a gente tá contando. A gente foi contando metade da história só. A gente não vai ter um fim aqui, porque é parte 1 do filme. Né? Tipo, isso realmente foi planejado pra ser desse jeito. Mas assim, tipo, ele é frenético, mas ele tem os momentos, né? Tipo, porra, aquela cena que é maneira lá de desenvolvimento do. Dos caras fazendo churrasquinho lá no rooftop, né? No telhado da casa do Miles. Pô, é uma cena legal, é impactante. Ela desenvolve muito essa questão do Miles família e o cara, sabe? Aquela, não só o Miles, mas o interesse da família dele em relação à sociedade, como eles veem, o que eles esperam e tal. Só que é uma cena, tipo, tem uns 10, 15 minutos, vamos botar ali. Não, agora, realmente, não sei mensurar mais ou menos quanto tempo teve. Mas foi uma cena longa. Não acontece muita coisa, tá ligado? Aquela coisa mais estabilizada, assim, que tu vai, tipo, né? Pô, tô acompanhando aqui e tal. Então, o filme realmente tem várias dessas sequências, assim, que são legais, só que ela, tipo assim, tem um custo, né? Não é à toa que são poucos filmes que tem essa, vamos dizer, a coragem, ousadia ou decisão criativa de fazer. A partir do momento que tu foca em desenvolver personagens, tu precisa de cenas mais lentas, com conversas mais longas, né? Que aí necessitam de respostas mais longas e tal. Então tu tem essa troca de ritmo por desenvolvimento. E o filme faz essa troca e balança muito bem essa coisa de vamos fazer coisas mais lentas aqui, com conversas e coisas que vai aprofundar essas relações de personagens. Mas em troca a gente vai deixar o filme mais lento, mais longo, né? E com menos... Assim, menos cenas de ação, vamos botar assim. Ou pelo menos tu deixa só mais lento, mais longo, e daí tu coloca a mesma quantidade de cenas de ação, né? Só aumenta a duração do filme. Tipo, pra mim outro exemplo disso é aquela cena no início ali, mais ou menos, que o Miles, como Homem-Aranha, fala com o pai dele sobre o filho, tá ligado? Tipo assim, é uma cena também super... estável, né? Não acontece muitas coisas, eles conversando. Ela é uma cena importante, ela é uma cena boa, mas é novo, é aquela estabilidade, assim, de cena que te, né? Às vezes te solta, tipo assim. Às vezes tu sabe, o pessoal é ansioso, né? Nossa geração aqui passou 2 segundos sem fazer nada, tá mexendo no celular já pra procurar coisa. Então, sabe, tipo assim. É foda falar isso, porque eu achei o filme bom, só que tem momentos que eu fico, putz, tá. Sabe assim? Sabe o que eu quero dizer? É meio complicado, assim.
Eu acho que, tipo, o que vocês querem dizer é que tipo, talvez um enredo faltou um temperinho melhor. Pra melhorar isso tudo, pra chamar um pouco mais a atenção. E eu entendo.
Eu acho que é. Sabe escola de samba que tem que todo mundo andar no mesmo ritmo, porque senão. Tem um problema de harmonia, porque fica um buraco na pista. Eu sinto nessa vibe, entendeu? Tem momentos muito bons. Assim, eu gosto muito de como eles contam a história do Miles e da família. Porra, é muito importante. A história da Gwen, muito importante. Gwen, muito importante. Muito importante. Até dá pra levantar a teoria que surgiu na internet na época.
Eu acho que essa altura não é nem teoria, mas a gente pode emendar junto rapidinho, porque, tipo, pra mim é pequeno essa porra já, né?
Não sei. Quando saiu o filme, assim, porque esse filme já lançou faz uns dias, né? A gente tá gravando só agora, mas ele já tá com uns 15, 20 dias, eu acho, de lançamento. Surgiu uma teoria, rede social da vida aí, sobre a Gwen ser uma pessoa trans, ser uma mulher trans. E aí o filme dá vários indícios que sim. Normalmente quando corta pra ali o começo do filme mesmo, as cores que são usadas para representar os sentimentos dela é muito rosa, azul e branco, que são as cores da bandeira dos trans. Em cima do quarto dela, assim, quando eles focam no quarto dela, tem toda a questão de, tipo, salve vidas trans, eu acho que é uma coisa assim. No pai dela, assim, tipo, tem o brasão da polícia, e embaixo tem uma bandeirinha também. E aí tem toda a questão que é a questão do pai não aceitar. E, porra, tu consegue ver claramente o pai não aceitando ela ter transicionado.
Eu não acho que isso seja o ponto, né, Ricardo?
Não acho que isso é o ponto.
Eu acho que não é ele não aceitando, é ele não sabendo lidar muito bem com isso.
Pode ser.
Tipo, pisando em ovos o tempo todo, assim, pra não falar coisa errada, tá ligado? Eu não vejo ele como pessoa, tipo, preconceituosa que não aceita que a filha fez isso, tá ligado? Eu acho que é a questão de superproteção, de não saber lidar, de estar descobrindo também esse mundo, tá ligado? Porque se ele fosse uma questão só de não aceitar, ele não usaria o badge, tá ligado? E aí eu acho que tu vê isso, porque ele é todo espiado com a Gwen, antes de saber que ela é a Spider-Gwen, né? A Mulher-Aranha ali. Então tu já vê que antes disso já tem uma situação delicada entre eles, mesmo não envolvendo a identidade de super-heroína dela.
É, foram questões levantadas ao longo do filme. E aí eu vi um dos motivos da Marvel e da Sony não exporem isso. É porque é um filme dito pra criança. Eles nunca que iam colocar claramente isso, tipo, com todas as palavras. Porque o filme ia sofrer boicote. E todas aquelas questões que a gente já sabe.
É, pra não ser banido em países, né? No Oriente Médio, na China
isso,
e pá. E não mais ou menos funcionou, né? Porque teve. Acho que na Arábia Saudita ele foi banido. Então, acho que contribui pra nosso tópico que tá tudo bem, né? Tipo.
Sim, eles não. Uma questão estratégica que provavelmente, se isso for real, vai ser desenvolvido ao longo dos filmes, mas eu acho isso muito bom a Marvel e a Sony estarem colocando esses detalhes, sabe? Tipo, porra, ali só não via quem não queria, sabe? O começo do filme, todas as referências, eu falo, puta, muito legal eles contarem a história dela. Foi muito foda o começo do filme não ser com o Miles e ser com ela. Isso foi muito legal.
Eu não esperava. Tipo, fiquei até surpreso na hora. Achei, tipo, maneiro. Que, tipo, como aconteceu, né?
É porque o primeiro filme também não começa com o Miles, né? A gente começa o primeiro filme com a perspectiva do Peter do universo do Miles. Que depois eu acho que ele morre, não é?
Sim, ele morre.
E tu começa o filme com ele, e aí depois vem o Miles. Então eles fizeram uma coisa semelhante ali. E, porra, aquela sequência no início ali dela enfrentando aquele. Abutre.
É
o Abutre da 20, né? Tipo, aquela coisa renascentista. Puta, muito maneiro aquilo, cara. Os detalhes dele, porra, ele é muito mais forte que qualquer Abutre que eu já vi. Pô, o cara cuspindo energia e aquele design dele meio de papel, assim, né? Porra, muito maneiro aquela sequência. Muito legal.
É, e ela perderia, né? Então, tipo assim,
porra, muito.
Aquilo ali foi mais incrível ainda. Então, tipo, eu achei diferente eles terem conversado com ela. Acho que foi uma parada, assim, que me pegou de surpresa, mas foi aquela surpresa, tipo assim, pô, uma surpresa muito boa mesmo. Porque, até porque seria muito clichê, tipo, pô, vou começar com o Miles aqui, sabe? E talvez você também, quando você conta a história do Miles, você não começar com o Miles como, tipo, também como um super-herói, mas o Miles enfrentando a vida do dia a dia do Homem-Aranha, tipo, de ser ou Miles Morales, ou Peter Parker, ou Gwen Stacy, ou Miguel O'Hara, seja lá quem for, que, tipo, eles não são só, tipo, super-herói. Eles são pessoas humanas também, que, tipo, tem uma família, às vezes tem uma namorada, tipo, a gente tem um outro Peter lá, que é o mentor do Miles, que tem problemas com a Mary Jane no universo dele, então, tipo, assim, é maneiro ver, tipo, toda essa sequência, sabe?
Sim, puta. Eu acho que a animação, entrando nesse tópico de novo, ele favorece muito o Homem-Aranha no geral, né, cara? Esse filme, com certeza, trabalhar de multiversos em animação é muito mais fácil. Apesar de tudo em todo lugar, mesma coisa, ao mesmo tempo ter feito um trabalho maravilhoso em live action. Mas aqui, é impossível transformar esse filme em live action, tá ligado? Não tem como. O fluido, a fluidez do personagem, os movimentos, as cores. T-Rex, Homem-Aranha, tudo, todas as loucuras que eles mostram aqui não funciona, tá ligado? Eu acho que talvez esse seja um futuro interessante pra eles continuarem. Porra, pega. Porque assim, se a Sony quiser, eu não sei como é que funciona esse contrato, se eles têm um período pra renovar, eu acho que é deles, né? Eles ficam quanto tempo eles quiserem com Homem-Aranha. Se eles quiserem, irmão, eles fazem o Aranha-Verso, tipo. Tá ligado? Pra sempre. 50 anos de Homem-Aranha, um filme por ano, uma série por ano, as pessoas vão ver. Porque cada vez vai ser uma coisa diferente, tá ligado? Faz um negócio do Peter com a criancinha, faz um negócio do Miguel O'Hara, faz um negócio da Gwen, faz um negócio do Miles, faz sei lá o que, tá ligado? Tipo, tem 1 bilhão de coisas infinitas pra te fazer de histórias ali, que vai ser diferente, vai chamar atenção. Tu vai contar histórias de personagens, apesar de ser todos Homem-Aranha, ou Mulher-Aranha no caso ali, né? De ser, entre aspas, o mesmo herói. Cada pessoa que veste o manto tem sua história própria, tá ligado? Então, tu consegue fazer, caralho, uma coisa inacreditável de quantidade de coisas assim. Se eles quiserem, e eu imagino que eu não vejo por que eles não queiram, porque claramente é um negócio que dá dinheiro pra caralho, tá ligado? Tu consegue juntar tudo isso, tá ligado? Fazer uma salada, tu quer misturar Venom, traz o Venom junto, porque eles fazem até referência live action aqui, né? Traz o Venom, não bota Venom, e, sabe, tu consegue fazer uma teia de MCU só de Sony e Aranha Versa, que ficaria muito foda, tá ligado?
É simplesmente o herói mais popular que já existiu, né? Então, tipo assim, pô, você tem como trabalhar, tipo, tudo isso. Inclusive, por exemplo, na história da Gwen, que a gente falou aqui, que foi o começo da história. Cara, me pegou de surpresa o fato de ser só ela e o pai. Tipo, eu quero saber o porquê, tá ligado? Porque nas outras histórias da Gwen Stacy não é só ela e o pai. Então, assim, eu fiquei curioso pra saber, pô, por quê? Tipo, dá pra ver que eles vivem um drama entre eles ali, tipo, perdeu alguém, alguma coisa assim, não só o Peter Parker, amigo dela, né, do universo dela, mas tem mais alguma coisa ali entre eles, sabe? Eu fiquei curioso pra saber porque, por exemplo, se eles fizerem uma animação, assistiria muito. É igual a Marvel tá fazendo, por exemplo, com o What If. Deu muito certo. Tipo, pô, você vai contar várias histórias aleatórias ali e, tipo, quem gostar, pô, bacana. Tem episódio que você vai gostar muito, tem episódio que você não vai gostar de jeito nenhum, porque são histórias zoadas. E, pô, seria maneiro se a Sony fizesse algo assim. Não precisa, talvez, tipo, nem ser uma série completa, mas vários episódios soltos, sabe?
Eu acho que tu conseguiria fazer os dois, tá ligado? Tu pegar, tipo, aquela mina que tem o Mecha, né? Que é tipo a DVA do Overwatch, né? Aquela Homem-Aranha que tem um mechazinho. Tu pegar esses personagens menores e tu fazer, tipo, um arife com eles. Ficaria legal. Mas acho que os personagens principais aguentariam uma série, assim, completa, pô.
Pô, assistir o Homem-Aranha Lego.
Seria maneiro. É, pô. Aí um episódio funciona.
A história do Homem-Aranha Lego, vocês chegaram a ver quem é que fez essa parte do Lego? Foi um guri de 18 anos.
Não, esse tem 14 anos.
Não, na época, eu acho sim. Que na época do primeiro filme ele tinha 14, agora ele tem 18.
Sim.
Eu entendi isso. No primeiro filme ele montou, tipo, sabe, viralizou em algum lugar algumas cenas em Lego, os diretores foram lá e chamaram ele pra fazer isso. É muito bom, puta, a parte do Lego quebra a tua expectativa do que tá acontecendo.
E o diretor não é o mesmo cara que trabalhou com filme de Lego já?
Uhum.
É, né?
É. Então, tipo, eu vi isso também, tipo, acho que... É isso aí, eu acho que mais ou menos ele tinha 14 anos quando ele fez os primeiros vídeos e eles receberam os primeiros vídeos. Ele foi convidado pra fazer esse corte no filme e, assim, e participou de toda a construção ali também como um dos produtores do filme, porque é bem maneiro.
Foi muito incrível eles conseguirem... E eles conseguem brincar muito bem com a animação, com Lego, né? Porque é diferente de animação do que a gente tá acostumado. E ainda brincam com a questão do live action, que do nada tem uns bonecão lá perdido interagindo, sabe? Eles conseguiram casar e não ficar tosco. Gente, podia ficar tão tosquinho, sabe? Tão bizarrinho. E não, encaixa, faz sentido dentro da história ter o Homem-Aranha Lego. Faz sentido ter os personagens live action aparecendo.
Não, sim, com certeza, com certeza. E, pô, ficou tão maneiro que, tipo assim, até o pininho em cima da cabeça do Homem-Aranha, ele tem, né? Porque tem outros desenhos de Lego que, tipo assim, eles tiram da cabeça de alguns personagens dos heróis. Esse não, tipo, tem um pininho do Lego ali na cabeça dele. Que eu achei... Pô, é um detalhe pequeno, mas é, tipo, faz a diferença, sabe?
É os pequenos detalhes que tu vê que a pessoa fez e ela tava afim, sabe? Não foi uma coisa simplesmente jogada ali, não. Foi pensada e planejada. Isso foi muito bom.
Eu vi também que tem um... É que a moral é tu botar gente competente pra fazer o bagulho, né?
Sim.
Tu dá dinheiro, tu dá tempo e tu dá liberdade pras pessoas competentes fazer o negócio. Tu vai ver que vai sair um negócio absurdo, assim. Eu vi um negócio, eu acho que... De making off e tal, que tem, tipo, tudo tem detalhe, tá ligado? Se tu pegar da Zoom numa lojinha na rua que tá passando a Homem-Aranha, tá pendurando a teia, tem uma lojinha no canto, tu vai ver que tem coisa na loja, tá ligado? Tem coisa escrito no quadrinho, o cara escreveu, tem, tipo, tudo tem um milhão de detalhes, assim, sabe? Cada cena tem um milhão de detalhes. E aí tu pega, tipo assim, os dois... É, tem três roteiristas acreditados no IMDb aqui, deve ter mais. Mas dois deles estão acreditados como trabalhar numa aventura Lego, The Lego Movie, que é muito maneiro esse filme, na real. E também na Família Mitchell, que tem um pouco dessa animação, né? Não sei se você lembra, cara, que a gente assistiu, não sei se o Felipe assistiu Família Mitchell, mas ele é um filme, é uma animação bem legal, e ele mistura um pouco dessas questões de animações diferentes e tal, que vem do Aranhaverso. E aí se tu pegar um cara aqui que tá, é o primeiro cara acreditado como direção, é Joaquim dos Santos, ou Joaquim dos Santos deve ser, né? Olha o produção, tá? Os últimos três coisas que ele fez aqui no... que ele tá acreditado. É... Na verdade, peraí. Acho que não é esse cara aqui. Deixa eu pegar aqui certinho. O cara que tem um bagulho inacreditável aqui. Ai, meu Deus. Cadê?
Muita pressão.
Ah, achei aqui, tá. É a parte de animação. Não, a parte de animação que ele fez, tá ligado? Vox Machina. Invincible, do Prime Video. E a lenda de Korra, do Avatar, tá ligado? Mano,
sim.
São três obras inacreditáveis, tá ligado? Então, tipo, pô, tu pega essas pessoas que sabem fazer, sabem o que estão fazendo, tem o potencial criativo e deixa os caras trabalhar, tá ligado? Tu vai ter coisas incríveis. E a animação é o futuro, gente. A animação pra adulto, a animação mais condensada, mais importante, é o futuro, cara. Porque tu consegue fazer qualquer coisa. Tu consegue pegar qualquer imaginação, tu consegue... Sabe, extrapolar qualquer coisa. Então, porra, façam mais animações, pelo amor de Deus. Animação é o futuro, gente.
Inclusive, já que você citou, tipo, só fica a dica aí pra quem não assistiu, assista o Invincible no Prime Video, que, tipo, é uma animação absurdamente foda.
É inacreditável. É muito bom.
Ficou esse surto indica aí no meio do podcast. Mas acho que a gente precisa falar sobre a história. Mano, é muito louco. Ele ser o único Homem-Aranha, o Miles ser o único Homem-Aranha, tipo, excluído do rolê, sabe? Tipo, ninguém chamou ele pro rolê. E ele, tipo, com a família apoiando ele, com a mãe principalmente apoiando ele. Tipo, falou, tô indo. E aí, tudo dá errado, gente. Tudo dá errado. Toda a questão do Homem-Aranha indiano é muito foda. Hã?
Esse personagem é muito legal.
É muito foda a história com... Como eles contam isso. Tipo, cara, foi incrível isso.
Não só a história, mas o visual dele é muito maneiro. Puta, o visual dele com... Tipo uns... Eu não sei, é tipo uns ioiô, né? Que ele, os braceletes dele que ele usa na ponta do negócio. Cara, muito legal. Muito legal.
Foi ele zoando com o cabelo, o jeito que ele cuida também. Tipo, que fica pra fora da máscara, sabe? Tipo, pô, maneiro. Maneiraço. Não só isso, mas eu acho que, tipo, aquele visual dali que, tipo, que ele passa quando você tá naquele universo também, tipo, pô, ficou muito, muito bem feito. Muito bem trabalhado tudo ali. Tipo, eu acho que, tipo, pô, o pessoal se identifica, sabe? Com tudo isso.
E se tu vê, ele é muito de boa, né? Tipo, ele tá muito feliz sendo Homem-Aranha. Tu vê ele falando, tipo, porra, mais um trabalho pro Homem-Aranha. E ele vai, é fácil pra caralho derrotar os vilões, né? E, tipo, fica tranquilo, gente, aqui é o Homem-Aranha e tal. E aí tu pensa nessa atitude dele e tu lembra que ele não teve o evento canon dele de alguém morrer, tá ligado? Tu não teve o trauma gigante que todos os outros tiveram. Então faz muito sentido ele ser esse cara super alegre, com, sabe, super espirituoso e tal, porque ele não viveu essa loucura, essas perdas que o Homem-Aranha, os outros Homem-Aranhas já viveram, tá ligado?
Ele é 100% feliz, né? Aquele cara, tipo, 100% que de vagos, coitado. E assim, quando ele foi viver isso, pô, o Miles simplesmente não deixou, né? O que seria bem triste se eles tivessem mostrado aquela cena ali do jeito que tinha que ser no... ocorrendo tudo ali, sabe?
Sim. Inclusive, esse filme, na verdade, né? Ele gerou um novo meme, na real, né? Porque tudo na internet agora é evento canônico. Tudo que tu vê, Twitter, Reddit, Facebook, porra, TikTok, é tudo meme de evento canônico e evento canônico na vida das pessoas, não sei o quê. Tipo assim... As pessoas já falavam canon, né? Que é, tipo, aquela coisa quando tu fala... Principalmente quando em discussão nerd, né? Tipo, o que é canon, o que não é canon e tal. Só que agora o negócio chegou ao mainstream, né? Tipo, Tipo, daí eu acho igual mesmo, o vento canônico chegou, as coisas, e é muito engraçado eles falarem disso num filme de herói que os fãs estão sempre debatendo o que, que é canon e o que, que não é, né? Tipo, tu quebrar a quarta parede, só que sem quebrar a quarta parede, tá ligado? É o meta, né? Tu falar sobre o negócio real, só que dentro, que faz sentido dentro do teu filme, assim, é muito louco isso.
É, tipo, pô, Twitter agora é você postar lá qual que é o evento canônico da sua vida, qual que é o evento canônico do seu time aí, por aí vai. E faz você pensar em alguns. Porra, faz sentido?
Sim, é muito louco e aí que tá, isso, a gente já tinha acontecido coisa pra caralho no filme e depois disso... Não sei se era metade do filme. Aconteceu muita coisa ainda. Toda a questão de ter um zilhão de Homem-Aranha e a questão do cara falar que ele não deveria existir. E aí tu fica, como que isso vai acabar, gente? O que, que vai acontecer aqui, sabe? E aí a apresentação de mais Homem-Aranha, de tudo em volta, é muito louco, é muita coisa acontecendo e tu tentando acompanhar.
E sabe o que é uma parada, tipo, foda desse filme? É, antes de voltar, entrar mais no assunto do Kami, cara, é o elenco que tá por trás daqueles Homens-Aranhas ali, sabe? Tipo, se for abrir, tipo, um pouquinho, o elenco do filme é um elenco muito estrelado. Você pega muita gente grande de Hollywood trabalhando no filme ali. O que é uma parada incrível, não é tipo, pô, é uma animação, vamos colocar um pessoal pra dublar e, tipo, já era. É uma parada, assim, bem, bem grande. Mas voltando pro assunto, pô, do Kanye...
Só antes de tu voltar, da parte da dublagem, eu descobri, eu tava ouvindo o Nerdcast do filme, eu descobri um negócio muito bala, que pra aqueles Homens-Aranhas que tem 1 bilhão de Homem-Aranha na cidadela ali, né, dos Homens-Aranha... Eles chamaram alguns influencers brasileiros pra fazer. Então, tipo, tem voz do Jovem Nerd, do Azaghal, do Load, tipo, não sei, deve ser chamado mais gente ainda. Mas eles conseguiram dublar alguns daqueles Homens-Aranha, tá ligado? Achei muito massa isso.
É, tipo, o aquele psicólogo com o cara na cadeira é o Borgo e o Marcelo Forlani, que era o Novelete, por exemplo, né? Então, tipo assim, ficou bem maneiro. Muito, muito maneiro. Eu não vi dublado, provavelmente não vou conseguir ver, né? Mas aqui também foi assim. Aqui também, tipo, chamaram pessoas assim pra ir dublando. Mas eu acho que, tipo, voltando lá no cânone, é interessante como o Miguel O'Hara fala, tipo, do Miles, tipo, ah, você ele não era pra ser um Homem-Aranha, né? E eu acho que isso é muito bem trabalhado, porque muita gente não sabe, mas o Miles é um Homem-Aranha, tipo, que só tem 10 anos. Ele foi criado em 2013, quando eles estavam procurando outro Homem-Aranha. E aí, no caso, o Childish Gambino, tipo, ele tava numa série, não lembro qual, e eles começaram a falar, tipo, que ele seria um Homem-Aranha, tipo, muito bom, né? Muito certo pro papel, só que, tipo, pô, é um cara negro e, tipo, não cabia no papel de Peter Parker naquele momento, não queria fazer uma mudança grande. Então, o que fizeram, tipo, que é o Donald Glover, no caso, né? Dois nomes, tem um como cantor e o outro como ator, né? Que é bem curioso. Mas... Então, o Homem-Aranha é um super-herói, tipo, novo. Então, tipo, pô... Ele foi criado realmente pelo Donald Glover naquela época. Não era, tipo... Aquela coisa, tipo assim... Pô, a gente sempre viu o Peter Parker. Mas dessa vez não é o Peter Parker. O Miles, acho que foi o primeiro nas HQs que, tipo... Foi o Homem-Aranha, assim, fora da caixinha mesmo.
A história é muito louca, né? O cara, ele queria... Ele tava fazendo lobby pra ser o novo Homem-Aranha. E aí não escolheram ele. Acho que foi na época do Amazing?
Não lembro se foi. Foi quando escolheram
o
Garfield.
Quem? O Garfield. Isso, o Andrew Garfield. Foi na época da segunda trilogia ali. E aí não escolheram ele. Ele ficou puto, fez uma brincadeira em Community, que era a série dele. E ele se vestiu de Homem-Aranha. E aí os caras do quadrinho... Viram aqui e falaram, cara, que foda, vou fazer um Homem-Aranha negro baseado nesse cara. E aí eles criaram o Miles em cima do maluco. Olha que história absurda, tá ligado? Isso foi 2011, 2013, né, tu falou.
Então, 2013.
Tipo, tu imagina, cara, um personagem que foi criado em 2013, fez puta sucesso nos quadrinhos, chegou ao cinema, tá ligado? 10 anos depois. Olha que bagulho absurdo, assim. Tu vê essas histórias que a gente tá acompanhado, acostumado a acompanhar Homem-Aranha, Homem de Ferro... Capitão América, Thor, Vingadores e, tipo, X-Men. Tipo, os caras existem há 50 anos, tá ligado? 60 anos, 70 anos. E o cara foi criado há 10 anos atrás, sabe? É muito absurdo.
Inclusive, ele é quem faz a ligação desse filme, tipo assim, 100% com o MCU, né? Porque a gente tem o Homem-Aranha do MCU, do Tom Holland, que investiga ele no primeiro filme. Uma referência a
ele?
Eles sim, falam, né? Porque... Ele fala daquele guri do Doutor Estranho.
Doutor Estranho, sim. É verdade.
E não só isso, mas tipo assim, ele tá no primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland, quando ele tá procurando as pessoas ali, tipo...
O Danny Glover,
ele é investigado.
Né?
Sim, isso, Danny Glover. É porque eu esqueci o nome dele, porque tipo, ele usa um nome pra cantar e o outro nome pra atuar. É bem complicado. Então, tipo assim, o Homem-Aranha investiga ele e fala, pô, tipo, toma cuidado, tem um sobrinho no bairro. E aqui ele aparece como o Gatuno. Ou seja, tipo, o sobrinho dele realmente é o Miles.
Sim.
Porque ele apareceu como o Gatuno nesse filme e ele provavelmente é o Gatuno no universo do Tom Holland. Então, ou seja, tipo, temos um Miles no MCU. Só ainda não foi anunciado.
Pô, inclusive saiu no... Acho que quando saiu o último filme do Homem-Aranha, eu tava vendo no Reddit esses tempos. Em alguma cena aleatória, quando o Peter tá caminhando pelo apartamento dele ali e tal. Mentira. É mentira isso aí? A legenda? O negócio da legenda?
Já desmentiram isso daí. Pode contar a história, mas o que eu vi já foi desmentido isso daí. Essa questão deles referenciarem o Miles no fim do filme, né?
É por nome?
Por nome, o que eu vi era mentira. Eu vi o pessoal falando que não existe isso.
Eu também vi, tipo, eu vi isso aí, eu falei, porra, cara, ninguém prestou atenção, porque, tipo, é uma coisa que sempre sai na época do filme.
Sim, mas eu tipo... vi que foi só em português isso, né, que não foi, tipo, do geral, eu não lembro se foi na legenda ou se foi no áudio da dublagem brasileira, na real, mas eu vi esse detalhe que, tipo, era uma linguagem só que tinha feito isso, tá ligado, aquela coisa que acontece, assim, às vezes, de tu adaptar e tal, mas se é mentira, é mentira, pesquisem aí e tirem suas conclusões. Mas é muito louco isso, cara, porque as inserções que eles fazem de live action no filme funcionam muito bem, tá ligado? Pô, o cara falando com o Danny Glover,
A senhorinha do filme do Venom.
A senhorinha do filme do Venom falando com o Spot, tu tem aqueles flashbacks mostrando o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, tá ligado? Então, porra, faz muito sentido, cara, é muito maneiro.
Não, tipo, falando dessas referências... É incrível como eles fazem referências, assim, a tanto Homem-Aranha, que se a gente fosse falar deles, a gente ficaria, tipo assim, o resto da noite aqui falando. Porque é muito Homem-Aranha aparecendo, mas muito, tipo, pô, você fala assim, pô, já vi esse no desenho, pô, já vi esse no quadrinho, pô, é muito, muita coisa. O que é, assim, muito absurdo mesmo, eles conseguirem colocar, tipo assim, às vezes um Homem-Aranha, tipo, você dá um pausa ali no filme, você consegue ver o cara pendurado lá do outro lado. Às vezes nem tem um papel ali. E se eles conseguiram pegar isso lá, sabe? Captar tudo.
Puta, pra mim, talvez um top 10 Homem-Aranha, porque tem muito Homem-Aranha, na real. É o Homem-Aranha com cavalinho, com a máscara do canto do Homem-Aranha, tá ligado? Puta, o Homem-Aranha Cavaleiro ali é muito bom, cara. Puta merda, caralho, sensacional. Sensacional. Muito mais legal que a mina que tem uma moto, porque ela não faz nada, ela só fica na moto.
E ela tá com um barrigão de grávida, cara, e tá andando naquela moto, tá ligado?
Dá pra fazer, né? Dá pra andar de moto grávida, não, talvez não seja, não, mas dá. Mas uma coisa que foi que vocês falaram ali, porra, tem 10 anos de Miles na Sony, na DC, assim, de um Homem-Aranha negro.
DC não é
não,
Marvel?
Não, na Marvel, isso. 10 anos do Miles na Marvel. Porra, eu consigo ver ele entrando só agora no MCU, realmente, live action. Porque, sabe, tá disposto a isso agora. A gente tem um Capitão América negro, a gente tem muitos personagens que fogem do padrão, um homem loiro, fortão, matando geral, sabe? Antes eu acho que isso não ia rolar. E porra, o personagem sofre racismo pra caralho. Imagina, tipo, o ator que for fazer isso tem que entender que não vai sofrer provavelmente como se fosse há 10 anos atrás, quando começou o MCU, mas ele ainda vai sofrer. E aí eu consigo ver isso acontecendo agora, sabe? Nessa altura de Marvel que a gente tá, eu não consigo ver isso acontecendo antes.
Mas a gente só tem que lembrar que, tipo, Vamos ver como eles vão trabalhar, porque apesar de já aconteceu, mas a ideia sempre foi de que você não pode ter dois Homens-Aranhas no mesmo universo. Então, por mais existir, o Peter Parker tem que morrer. Porque bem assim, a gente tem uma trilogia do Tom Holland vindo aí, pelo que falam, né? Então, tipo, pode ser uma trilogia final também.
É, cada vez fala uma coisa, na real, né? Cada entrevista do Tom Holland é uma surpresa diferente, assim, é um bagulho meio louco. Mas é que agora que... Pois é, cara, é que agora com ele deixando de existir, eu não sei como é que funciona isso pra questão da fibra do universo ali, tá ligado? Que teórico... É que não deixa de existir, que as pessoas não sabem quem é Homem-Aranha só, na real, né? Mas é, faz sentido, porque, tipo, se cada aranha tem seu negócio ali e tal... Só que também tu pode explicar do mesmo jeito, né? Tipo, aconteceu alguma merda e veio uma aranha de outra dimensão e agora tu tem dois Homem-Aranha ali. Né? Tipo, tu consegue explicar de um jeito semelhante.
E a gente viu, tipo, por exemplo, o Tom Holland no final do filme, ele tava naquele embate, tipo, pô, ele não vai pra faculdade, os amigos e a namorada vão pra faculdade. Então, tipo, você pode ter um cara querendo ter uma vida dupla, mas se dedicando um pouco mais à vida pessoal, e você começa a ter uma passagem de bastão ali, sabe, de mentor pra aluno, o que seria bem maneiro, mesmo.
É algo que a gente viu basicamente em... o maluco arqueiro lá. Foi isso que a gente viu? Ele transferindo pra Kate, sabe?
O maluco arqueiro. O cara quase morreu ali. O cara é um herói da vida real. É um maluco arqueiro.
Você tem que calar a boca que até um ano atrás vocês odiavam o personagem. Estavam dando hate e não sei o quê. Eu era a única pessoa que defendeu essa série, entendeu? Me agarrei nessa série e falei, a gente vai ver sim, vai gravar. E aí tu quer meter essa pra cima de mim, Eduardo? Ah, me respeita.
Como é que ela não deixa?
Ah, eu não sei. Eu sou péssimo com isso.
Posso dar hate? Mas eu conheço.
Eu ia falar, é Gavião Arqueiro. É Gavião Arqueiro. Falcão. Eu tava com medo de confundir. É Gavião Arqueiro. Ah, me respeita, Eduardo. Pode te dar hate, mas lembra o nome. Foda-se, eu não tô xingando ninguém. Então, não existe essa. E aí eu quero saber, porque eu pensei que isso podia acontecer. Quando eles dizem que o Miles não é daquela terra, tipo, ele foi picado por uma aranha de outra terra, quando eles falam que vão mandar ele pra casa, e aí alguém explica, tipo, tu é voltado pra casa com base na aranha que te picou, eu pensei no longo do filme, ele não vai voltar pra casa, então.
Não foi baseado na aranha que picou, foi baseado no DNA dele, na real.
Ah, enfim.
Ele foi baseado no DNA dele. E pô, eu não tinha prestado atenção, eu não peguei esse detalhe.
Eu também, eu fui 100% surpreendido no final do filme, na real.
Eu peguei a hora que ele começou a conversar com a mãe dele, que eu pensei assim, porra, esse não é o universo dele, sabe?
Tipo, foi assim, a hora depois que, quando ele fala a verdade, né?
Sim. Sim,
tipo, e essa cena foi muito foda.
Eu sou Homem-Aranha. Tipo...
Porque tu constrói toda a cena...
Tinha vazado essa cena.
Pode falar.
Tinha vazado essa cena. Eu acho que o único spoiler que eu peguei do filme também, mas tinha vazado essa cena, eu pensei assim, pô, eu fiquei esperando esse momento no filme. Porque como foi o único spoiler que eu peguei, eu pensei assim, pô, algum momento vai acontecer. E eu não esperava que, tipo, fosse dessa maneira. Eu fui pego até de surpresa.
Pô, é uma surpresa muito boa, na real. Muito bem-vinda essa surpresa no final. Porque se tu pensar na construção, tu lembra que, tipo, a Gwen tá do lado de fora da janela dele, tá ligado? Aí tu imagina que ela tá ouvindo tudo que tá acontecendo ali e tal. E aí ela entra e não tem ninguém, tá ligado? Aí tu, caralho, irmão, sabe? É muito foda. Foi muito bem feito isso aqui. Foi muito bem construído.
Deu um drama, tipo assim. E eu tava assim no cinema, pensei assim, pô, cara, o que que tá acontecendo? E eu olhei no relógio assim, eu pensei assim, pô, já tem mais de 2 horas de filme. Então, tipo, vai acabar, não tem mais o que fazer. E, pô, eu acho que deu um drama, tipo, muito forte, tipo assim, pro que vai ser o próximo filme, sabe? Porque vem por aí, porque eu não esperava aquele final. Eles já tinham mostrado meio que o Homem-Aranha, o Miles Morales daquele universo, no momento quando eles estão falando dos Homens-Aranhas lá da Aranha. Eles tinham mostrado de costas, assim, bem rápido. Mas eu não esperava que fosse daquele jeito ali, sabe? Tipo, que fosse acabar com o Miles sendo gatuno. Aquilo ali, tipo, ficou muito absurdo, cara. E faz uma referência ao primeiro filme, né? Porque quando ele tá com o Peter Parker antes de morrer lá, quando ele tinha acabado de ser picado, o sentido que o Peter vê nele primeiro são as cores do Gatun, né? Colocaram esse vídeo aí, tipo, em vários lugares, depois que viram as cores do Homem-Aranha. E o que, ou seja, era pra esse Miles se tornar o Gatun mais pra frente, de alguma maneira assim.
Pode crer, que faz sentido com toda a questão do tio dele, né? De, tipo, de influência ali e tal. Mas, cara, foi muito legal. E assim, eu acho que a gente pode voltar até um pouquinho e falar do que leva a isso, que é a cena da perseguição no universo lá de 1 milhão de Homem-Aranha. Que é muito legal aquela cena, cara. Puta, ele fugindo dos Homem-Aranha, os caras vindo pra cima e cada vez mais Homem-Aranha, aparece carrinho Homem-Aranha, aparece cavalo Homem-Aranha, aparece T-Rex Homem-Aranha. É muito maneiro aquela cena, cara. É muito legal aquela sequência.
O melhor Homem-Aranha de todos é o Baby, que toca, pega a toquinha e fala assim, tchu, tá pronta de Homem-Aranha. Aquele é o melhor Homem-Aranha. Cavalo, não sei o que, não. Aquela mini pessoa, aquele mini querido, é querida, né, uma menina. Aquela mini querida, que puxa a toquinha dela aqui. Aquela, sim, é o melhor Homem-Aranha da história.
Acho que foi outra surpresa que também eu não esperava. Foi aquele bebê ali. Eu achei maneiro. Achei bem maneiro, muito bem feito. Muito bem, assim, trabalhado, sabe? Mas, pô, essa cena da perseguição dos Homens-Aranhas é muito foda, mano. Tipo, você pega o Homem-Aranha, aquele que fala, tipo assim, não tem pra onde ele ir. Pô, aquele ator, por isso que eu falo, tipo, eles também chamaram influencers aqui pra fazer. Quem fez aquela dublagem ali, no filme original, foi o... Esqueci o nome dele agora, mas foi o cara que fez toda a trilha sonora desse filme. Foi o Blumin, eu acho, se eu não me engano, o nome dele. Então, tipo assim, tem até um vídeo dele, tipo, da reação dele no cinema, que é a hora que ele fala, tipo, não tem pra onde ele ir agora. Ele vai e cai pela janela, sabe? Muito foda.
Pô, e a trilha sonora desse filme é muito maneiro. A trilha do O'Hara é muito foda. Aquele high pitch, assim, de coisa bem cyberpunk, assim, bagulho, porra, muito maneiro, cara. É muito legal, assim. E aí tu entra nessa parte que, tipo, esses personagens têm história nos quadrinhos há anos já, né? A Gwen, o Homem-Aranha 2099. O Homem-Aranha 2099, que é o Miguel O'Hara, ele deu meio que uma revolucionada na época dele, né? Tipo, o pessoal ficou maluco quando lançou esse quadrinho aí. Tem história pra caralho. Então, tipo, tu tem muito conteúdo pra mostrar desses personagens, sabe? Pode ser antes, pode ser depois, pode ser uma vertente deles que não entrou em contato com esse multiverso, só conta a história desses personagens, tá ligado? Então, tipo, é muito recheado o que tu tem de Homem-Aranha pra contar de história, assim. É muito louco.
Sim, completamente. É o que a gente falou no começo, né? Tipo, se eles quiserem trabalhar isso, tipo, eles têm como trabalhar. São vários, assim, várias histórias que você pode contar. Você pode fazer, tipo, 100 episódios sobre 100 Homem-Aranhas diferentes. Cada um com meia hora, 40 minutos. Conta legal.
E a gente não acredita de verdade que o Miguel O'Hara vai continuar vilão no terceiro filme, né?
Eu acredito.
Tu acha que ele não vai ter um arco de redenção pra lutar contra um vilão maior? Talvez o Spot, ou talvez outro. Que ele vai descobrir o poder da amizade e não sei o quê, e aí vai dar tudo certo. Ele vai ver que a cruzada dele fez ele ser o vilão, sabe? Aquela coisa, clichêzão. Tu acha que isso não vai acontecer?
Não sei. Talvez, tipo, ele seja o evento canônico que não era pra acontecer, talvez ele descobra isso, sabe? Porque, tipo, ele até brinca. Pô, todos os Homem-Aranha são engraçadões. Realmente são, menos ele. O cara bem, tem suas motivações e tal, mas ele é um cara bem, assim, eu acho que pode ser que ele termine como vilão mesmo, mas curioso pra saber.
Pai, eu acho difícil, tá? Eu acho difícil, a gente sabe a regra de filme de herói, tu sempre começa com os heróis contra o outro, aí tu junta os heróis pra lutar contra o vilão maior, tá ligado? Essa é o canon do filme de herói, que tem batalha de herói, tá ligado? É o evento canônico que tem em todo filme de herói. Eu acho difícil,
mesmo, mesmo com todo aquele poder, tipo, o The Spot vai ser tão grande assim pra isso.
Porra, ele ficou muito forte. Ele ficou muito... E isso é uma coisa muito louca, né? Porque a gente tá há quase uma hora falando do filme aqui e a gente nem falou do vilão. A gente nem falou do Spot de jeito. A gente mencionou ele 2 minutinhos antes e nunca mais. Eu não sei se é mérito ou demérito. Acho que é, na real. Acho que é mérito.
Porque... Ele é chato pra caralho. Nossa, achei muito chato.
Não, ele é muito bem construído. Pô.
Nossa,
ele é muito bem construído. Porra, ele é muito tosco no início. Aquela cena inicial dele tentando roubar o caixa eletrônico dentro do, do, da, da bodeguinha ali. Cara, foi muito maneiro. Foi muito maneiro. E ele emendar isso com a luta dele com o Miles e o jeito que eles usam os buracos, cara, e da TP aqui, a mão dele sai do negócio, é muito bem feito, cara. É muito legal. E eles conseguiram pegar talvez o vilão mais tosco da história e transformar num bagulho inacreditável, tá ligado? O cara é muito poderoso.
É um vilão que, tipo assim, que a gente falou que, pô, tu não consegue imaginar no live action. Apesar que eles fizeram uma parada parecida no último filme do Homem-Aranha de Tom Holland, né? Falaram que ele tá lutando contra o Doutor Estranho. Porque tem vários portais assim e vai, vem uma coisa pra outra.
É, mas ainda difícil. Assim, eu lembro do... Aquele X-Men que começa no futuro, que eles lutando contra as máquinas, lembra? Que eles lutam Sim. contra os... Como é que é o nome do Sentinela? Eu acho que aí tu tem aquela... Que tem a Kit. Acho que é a Kit, não é? Que abre os portal.
Não, não é ela que abre, é o... É o bicho, se eu não me engano.
Não, mas é uma mina que faz os portal. Tem uma mina que faz os portal no início do jogo, que é uma cena bem, bem maneira, assim, também. Que eles conseguem usar, fazer uma sequência de ação com esse poder muito forte.
É o X-Men Dias de Futuro Esquecido.
É, baita filme. Baita filme. Mas é, muito, tipo, muito na extensão bom. Do que eles fizeram nesse filme, não tem como, cara. É muita loucura. É muito foda.
Já fizeram na animação do Amazing Spider-Man. E não deu... Tipo, é um bom, mas não é um vilão, tipo assim, que você fala, nossa, que vilão, sabe? Tanto é que ele era até o Mancha, né, em português. Mas agora virou The Spot, acho que em todas as línguas. Fica mais um nome de vilão mesmo.
Sim. Ah, e eu acho que essa é a ideia, né? Tu começar com um cara super tosco e não dá nada pra ele, nem o próprio Miles dá. E aí ele se torna, talvez, tipo, sabe... O cara tem um poder multiverso ali, abre portal em outra dimensão, um negócio inacreditável. Pode destruir e consumir o universo inteiro. Então, porra, é muito absurdo. Mas sabe outro personagem que a gente não comentou também, que é muito bom? Spider-Punk. Porra, Spider-Punk é muito bom. Ele é muito legal, cara. E ele é todo contra o sistema e não sei o quê. E aí ele vai ajudar o Miles, cara, é muito legal.
Ele é apocalíptico. Ele é apocalíptico, é aquele medo.
Ele é anárquico.
É, ele causa o terror e ele que ajuda o Miles no fim, né?
Pô, isso é muito foda, né? Porque se vocês se lembrarem, ele tá toda hora pegando uns apetrechinhos, sabe? Um souvenir assim que tu acha, pá, o cara só tá roubando aqui mesmo e esse é o estilo dele. Só que talvez ele só tava construindo aquele dispositivo que ele dá pro Miles depois usar, tá ligado? Esse foi o plano dele o tempo todo. Ele tava pegando coisas tecnológicas ali, porque ele vai indo na base deles, então ele vai pegando um monte de coisinha assim, e depois ele tá construindo aquele negócio o tempo todo, sabe?
Eu acho que, tipo assim, se tivesse acontecido, talvez os outros ali naquela central ali, que é, tipo, eu te vi aí dele, saberiam. Pô, será que, tipo, ele não viveu isso, não viveu algo parecido com isso já, sabe? Ele também é o Miles, por exemplo. Todos os eventos são cânones, pode ser que ele já tenha vivido, porque ele é 4 anos mais velho, se eu não me engano, que ele fala. Porque ele fala, ah, tipo, tem 4 anos que meu pai morreu. Será que ele, tipo, já não viveu aquilo ali ou algo parecido?
É possível, cara. Ou ele só na arca começa, ele vê que o Miles tá fazendo uma revolução ali e ele é a favor do caos. Sabe?
É o que eu acabei de ver no Twitter, o pessoal falando que acha um grande furo de roteiro é ter tanto Peter Parker, Homem-Aranha, seja o que for. E não tem ninguém pra ir contra o Miguel. É Miguel, né? Tipo, todo mundo que é absurdo conhecendo a história Peter Parker, Homem-Aranha, querendo sempre salvar. Não ter um abestado e falar, cara, esse maluco tá errado, sabe? Era pra salvar uma pessoa.
Ué, é que até agora tu não tinha motivação disso, tá ligado? Porque, tipo...
Você não tinha um porquê.
É, o cara apresentou a gente, ó... A gente não pode mexer aqui porque tem provas que isso destrói o universo. Tu pode botar que, sabe, tirando a Motoka, o O'Hara e a Gwen, talvez ninguém conhecia o Miles antes disso, tá ligado? Nenhum. Ah, tudo bem, o pessoal do primeiro filme, né? Obviamente. Mas o restante ali, talvez nem sabia que o Miles existia, que o Miles era, não era um evento canon, tá ligado? O Miles era um ponto fora da curva, assim. Então, tipo, eu consigo ver. Facilmente o cara ter a liderança ali, liderar, o pessoal achar que tudo bem. Não consigo ver. Eu não consigo ter motivos pra acreditar que eles deveriam ir contra o que o Miguel O'Hara tava fazendo, tá ligado?
É, eu acho. E também, tipo, eu acho que o Miguel O'Hara é o único deles, igual eu falei, tipo, que eles brigaram, tipo, pô, você não ri, né? É, tudo a gente costuma ser um personagem engraçado e alegre, tipo, acho que ele é o único que, tipo, passa esse lance de, tipo, pô, eu sou mal e eu sou chefe dessa porra aqui e eu te mando, e os outros tá, tipo, ah, legal. Não é o perfil deles de ser um líder.
Não sei, entendeu? Simplesmente não sei, foi o Twitter, acabou de aparecer no timeline, tinha interessante, mas simplesmente não sei, entendeu? Porque já tava num ponto do filme que eu já tava um pouco de saco cheio de alguns personagens. Falei, mano, só resolve logo, sabe? Vamos, anda esse filme aí que tem coisa pra resolver. E no fim não resolveu, né? Ano que vem a gente vai estar de novo no cinema pra ver o filme.
Pelo menos vai lançar rápido, né? A gente vai ter que esperar 2 anos o bagulho. Já tá bem encaminhado os negócios. Então, isso é um ponto positivo. Isso é bom. Isso é definitivamente bom.
Só um ponto. O Oscar do ano que vem vai estar muito forte em animação, tá? A animação vai ser muito forte. Tem Gato de Botas, tem Homem-Aranha e vai ter Elementos.
Gato de Botas não foi nesse show?
Não.
Não, Gato de Botas vem no próximo.
É no próximo.
Pô, inclusive, Elementos parece que tá bom. Tá flopado no box office, né?
Tá o quê?
Tá flopadinho? Ah, a arrecadação dele.
A gente pode conversar sobre isso num próximo podcast, eu acho. Mas serão 3 filmes muito fortes pro Oscar ano que vem.
Inclusive, falando de box office, temos algum predict, Felipe, pra esse filme? Porque estreou dia 2 de junho. Eu tinha visto dia 1º aqui, mas agora tá dia 2. Então a gente tá indo pra terceira semana de filme e tá com 500 milhões, né, 494 milhões no mundo. Será que a gente consegue bater, será que bate um bilhão?
Eu acho que não, eu acho que vai chegar na casa 700, talvez 800, chorando muito.
Acho que a gente podia gravar um podcast só pra adaptar sobre o porquê que esse ano tem tanto filme com várias aspas flopado. Com a questão de arrecadação, tá? Ah, e não é uma questão alguns, Marvel.
Alguns flopam porque, tipo, gastam, principalmente filmes de herói, gastam, tipo, altíssimos valores. Mas assim, eu acho que é uma parada que, principalmente com o crescimento do serviço de streaming, tá tendo uma queda muito grande. Mas muito, muito grande mesmo. Se tu for reparar, uma queda grande no geral.
Tipo,
é que os negócios são muito caros, né? Os filmes são muito caros,
tipo,
né?
É muito caro tu ir no cinema. Sim, a gente só vai no cinema com tanta frequência porque a gente pega dia de promoção. Porque num dia, a gente não assistiu Pequena Sereia ainda, por exemplo, porque a gente não conseguiu ir num dia de promoção. Porque é absurdamente caro.
Eu não sei, cara, bom, eu acho que vale um episódio, né? Porque eu não sei se é bem isso, né? Eu acho que teve alguns filmes pontuais que floparam forte, mas... Porra, esse ano teve Mario que fez 1.3 bilhão.
Mas tem... Eu mando pra vocês depois ali a análise da a pessoa fez no Twitter, o que que tá acontecendo, tipo, os comparativos. Principalmente que tivemos muitos filmes de franquia esse ano. Tipo, umas franquias já estabelecidas, Transformers, Marvel, DC, Velozes e Furiosos, tipo, tem alguns que tu consegue ver esse comparativo, sabe, dos outros filmes pra esse, entendeu? Acho que se a gente não gravar um podcast, pelo menos vai ser interessante de ler a trend no Twitter.
Eu acho que, inclusive, é uma questão que pode ser levantada que depois do sucesso de Guardiões e agora o sucesso de Homem-Aranha, acho que dá pra ver que o pessoal não tá saturado de filme de herói, né? A gente tá saturado de filme ruim.
Sim.
Acho que o gênero não é o problema. É a qualidade da entrega.
É. E eu acho que, assim, o pessoal tá sabendo o que esperar e o que não esperar, né? Porque eu fui assistir Homem-Aranha numa quarta-feira, na hora do almoço. Super lotado. Super lotado. Completamente lotado. Eu fui assistir Guardiões quase um final de semana depois do final de semana de estreia, super lotado. Fui assistir Homem-Formiga, não tava lotado. Fui assistir Flash, não tava nem um pouco lotado. O Flash ainda, e foram os dois que eu assisti nessa semana de estreia. O Flash ontem, se tinha 30 pessoas na sala, era muita coisa. Então, tipo, acho que o pessoal já tá indo, tipo assim, no que eles sabem e no certo, sabe?
Pô, mas aí é uma questão de perspectiva, né? Porque aqui 30 pessoas na sala é lotado. Então, acho que é uma questão de expectativa de cinemas que a gente vai também.
Isso, tem esse detalhe também.
Mas acho que é isso, né? Alguém tem mais algum ponto que não foi levantado? Alguma teoria, alguma coisa? Ou a gente pode se encaminhar para as notas?
Temos teorias. É, eu tenho duas. Uma questão é que eu acho que vai se provar que a história desse Miles é um evento canon. Eu acho que de alguma maneira vai se provar isso. E eu tenho uma segunda teoria. É que, tipo, o Miguel falou, tipo, de perder um ente querido, você perder uma pessoa amada. E, no caso, o capitão de polícia, né? É, mas acho que não é o pai do Miles quem vai morrer. Não, na verdade. Que é porque, tipo, o Miles já perdeu a figura paterna, que era o tio. Apesar dele ter o pai, tipo, o tio era aquela... Você vê que ele era a pessoa com figura paterna. O tutor dele, que também não é o pai, que seria a pessoa que nesse evento canone ele perderia, que no caso é o Peter Parker com o nenenzinho. E a amada dele, que seria a Gwen Stacy. Então, tipo, não me surpreende, tipo, você ter essas duas... Não acho que vai rolar, tá? Mas seria maneiro se você tivesse essas duas perdas no filme.
Pô, pesado, hein? Pesado.
Espero que essa teoria não se concretize.
A minha teoria pro próximo filme é a seguinte: no final do filme, o Miguel vai se juntar na galera, vai ver que tá errado, vai ver que ele não tem mais um propósito, e ele vai ver que combater os vilões e tal deu aquele sentido pra ele de um mundo que precisa ser salvo, e aí ele vai viver no universo 42, que não tem Homem-Aranha, e ele vai ser o Homem-Aranha daquele universo.
Pô, é uma boa. Interessante. Inclusive, eu acho que se minha teoria estiver errada e a Gwen não morrer, ela vai viver no universo do Miles. Porque, tipo, você vê que tem um, apesar de tudo, tem um rompimento entre ela e o pai ali no final. É, o pai dela não vai morrer, pelo visto, né? Não é mais capitão e tal. Mas tem aquele rompimento de laço ali, sabe? Então eu acho que ela vai se mudar para aquele universo.
Alguma teoria louca aí, cara?
Não, eu só quero... Entendeu? Eu só quero ver o próximo filme, é isso, entendeu? Eu não faço mais teoria. Eu dou teorias que fazem sentido pro filme, mas pensar no que vai acontecer, eu nem vou lembrar, entendeu? Quando o filme lançar daqui a 2 anos, eu vou nem lembrar dos personagens que foi apresentado nesse filme. Então, é isso, sabe? Não tem que dar teoria.
Mas 2 anos só, porque já é no ano que vem, né?
É, não, é. Tem
Dá nem um ano. É março do ano que vem, dá tipo 10 meses, se eu não me engano.
Que bom, que bom, que bom. Mas é isso então, meus amigos. Vamos pras notas. Eu acho que eu posso abrir aqui, que eu tô com minha nota na cabeça, deixar vocês pensando mais alguns segundinhos. Cara, eu vou de 7,5. É, porque eu acho que a gente tá na loucura, a gente faz tempo, alguns anos, a gente tá na loucura do hype, de que tudo que sai é uma loucura inacreditável. Eu acho que o pessoal, apesar do filme ser bom, o pessoal supervaloriza esse filme. Tá? Eu acho que o pessoal coloca ele num patamar imaginário que não tem como competir contra, tá ligado? Então, tipo, eu acho que não vou julgar, Felipe, isso da 9. Fica à vontade, entendeu? Não é um julgamento. Mas eu acho que o pessoal enlouquece muito com esse filme. E eu acho que tem alguns problemas que eu achei na história. Então eu vou de 7,5.
Concordo, tá? Questão de hype, cara. Lança um filme, é sempre o melhor filme. E aí, e é isso, entendeu? A gente vem falando disso todos os filmes gerais. Acho que o único que a gente não falou isso foi Homem-Formiga. O resto, cara, lançou o filme, melhor filme, e não sei o que. Cansei disso, entendeu? Vamos parar de ser assim. Eu também acho que eu vou num 7. Ai, eu não gosto de dar meio. Eu tenho apego ao meio, mas ele não é um 8 pra mim. Mas ele tá perto do 8. Sabe, 7,5. Porque aí eu achei ele legal, mas tem coisas que, puta, podia ter sido diferente, sabe? Essa construção de personagem foi um lenga-lenga nos momentos muito necessários e que não precisava, sabe? Mas é um bom filme, tá? Eu gosto do Miles. E aí, vale deixar claro, pra isso não virar errado, a gente não tá criticando a persona Miles Morales, sabe? Não tem nada a ver com questão racial aqui, que tem muita gente criticando, porque fala, ai, pele é negro, blá, blá, blá. Não tem nada a ver. É só porque eu não gostei de como eles deram a harmonia do filme.
Puta, sabe o negócio que eu vi o Load falando e eu achei muito, muito absurdo, assim, na real? É, ele falou, puta, aparece carro Homem-Aranha, a gente acha foda. Aparece dinossauro Homem-Aranha, a gente acha foda. Cavalinho Homem-Aranha, bebê Homem-Aranha, todo mundo dá, caralho, o dinossauro Homem-Aranha, que foda. Aí aparece Homem-Aranha negro, porra, não pode, tá ligado? Então é um bagulho muito inacreditável.
Sim. Eu vou repetir a fala que eu falei, acho que foi em Guardiões da Galáxia, acho que foi o último filme que eu tava aqui. Eu prometi que em 2023, quando eu tivesse aqui, eu seria um pouco mais justo. Não iria mais muito pelo meu hype, tá? Mas em Guardiões eu falei isso, dei 9. E esse eu tô falando isso também, eu vou dar o 9. Então, tipo... Vamos deixar pra dar nota ruim.
Vai deixar
ruim,
a nota ruim no Flash. No Flash vai vir nota ruim.
Exatamente. Sabe o padrão que a gente seguiu? O padrão que a gente seguiu, tipo, de Massacre da Serra Elétrica ano passado. Tipo, pô, quando eu falar time ruim, eu falo, Massacre da Serra Elétrica. Se a gente for fazer Flash... Esse vai ser meu padrão de filme ruim agora. Pode ser com vocês seja diferente. Mas assim, vai ser meu padrão de filme ruim.
Perfeito, então ansiosos pro próximo, provavelmente pro próximo domingo, hein? Ansiosos pra esse evento canon que vai acontecer, tá? Ansioso. Mas é isso, meus amigos. Eu agradeço a presença de todo mundo. Espero que vocês tenham se divertido. Seja ouvindo o podcast ou vendo. Fica o convite de novo para se inscrever nos nossos canais onde tu escuta, nas redes sociais e tal. Gente, fiquem à vontade para falar alguma coisa. Felipe, muito boa presença.
Essa semana tem o quê? Invasão Secreta. É dia 21. É quarta-feira? É quarta-feira.
Quarta-feira tem Invasão Secreta.
O Dingo Marvel tá de volta.
E quinta-feira tem The Bear também, que foi a melhor série pra mim do ano passado.
Puta, é que aqui não vai lançar, vai lançar depois.
Sinto muito aqui, por vocês.
A gente queria fazer mesa redonda, mas não vai dar porque...
Ah, nada que um VPN não funcione.
Essa semana que vem, uhul, é
não,
isso.
O VPN não é contra a lei, tu pode usar isso, não tá na legislação isso aí. Mas é isso, algum recado mais ou...
Isso, acho que a gente já tá pré-combinado aqui o The Flash no domingo que vem. Tô pronto pra falar desse Barry Allen, tipo, completamente... Eu vou usar uma palavra aqui, mas não vou usar, mas com um maluco antissocial completo, tá?
Eu tô ansioso pela Supergirl, entendeu? Eu tô ansioso pela Supergirl. Mas a gente vai falar disso semana que vem. No meio tempo, se aproveitem o restante dos conteúdos que já tem no canal. Semana vai ter mais coisa aí. A gente se vê no próximo podcast. Um abraço. Fomos!